Estamos de volta na rede, são 9h45, conversando hoje com a psicóloga Dulce Nogueira, falando um pouco sobre depressão, sobre outros transtornos, são transtornos, doenças também, transtornos, né? Como é que a gente... A pessoa tem um problema, né? É um transtorno.
O transtorno mental?
É.
Quando a gente vai falar do transtorno, a gente tá falando de algo neuroquímico, né?
Que é a área da psiquiatria, né?
É, que aí eu não vou aprofundar.
Sim.
Aí tem uma psiquiatra aqui me ouvindo lá do CAPS, a Iris. Que vai falar da questão dos neurotransmissores, aí a gente vai chamar de transtorno.
Nesse caso, a pessoa é identificada, é diagnosticada, ela tem depressão.
Sim.
Ela vai ser tratada pelo psiquiatra.
Sim.
Ela vai ter que tomar remédio sempre?
Não vou dizer que sempre, mas ele vai precisar de um controle aí. Talvez não toda a quantidade de medicamento, né? E aí, durante um período de tempo, se esse paciente realmente perceber a vida de uma outra forma, automaticamente, dentro da psicologia, eu vou dizer, se esse paciente ele vai se percebendo mais, vai se conhecendo, vai transformando esse pensamento, o comportamento dele muda, o pensamento dele muda, então ele vai, com um tempo, né, retirar esse medicamento, sim. Ele vai conseguir. Ele consegue. A gente vê casos que hoje paciente toma medicamento só para dormir ou só para controlar alguma coisinha ou outra, mas pouco. Tem paciente que ele chega e tomando inúmeros medicamentos, daqui a pouco a gente vai tentando diminuir. Agora, esse paciente ele precisa estar num processo psicoterapêutico. Senão ele não vai sair desse medicamento. Ai, digo que nunca mais. Né? Porque a psiquiatria vai tratar de algo e a psicologia vai tratar de outro. Por isso elas precisam andar juntas, né?
Então, geralmente, quem faz algum tratamento vai ter acompanhamento destes dois profissionais.
Sim,
do
precisa.
Psicólogo e do psiquiatra.
Ele precisa disso. Ele precisa.
A gente falou um pouco sobre a depressão, os sintomas. A pessoa é uma tristeza persistente. Ela se isola, ela não quer mais ter contato com ninguém. Ela
Sim.
vai se aprofundando nisso. E aí entra a questão do suicídio. A pessoa que está a ponto ou está planejando cometer um suicídio, quais são os sinais que ela apresenta?
Então, eu deixei alguns tópicos separados aqui para a gente não se perder.
Uhum.
Que é importante que a gente siga, senão a gente se perde, né? Vai entrando num assunto, não entrando no outro.
Uhum.
Mas ela vai começar a dar sinais, né? Para que um paciente chegue a essa idealização suicida, ela vai apresentar sinais e que hoje são desconsideráveis. A gente vê que grande parte das pessoas desconsideram essa fala, desconsideram esse comportamento, né? Então, um dos pontos é esse pensamento obsessivo, sem esperança, sem expectativa, a pessoa perde a concentração, né? Ela vai... os primeiros indícios são esses, né? Ela vai enxergar a vida de um ponto bem negativo, sem propósito. Então a gente percebe que os primeiros sinais então está relacionado à depressão,
uhum.
tá? Mas não quer dizer que todo depressivo seja um suicídio, não. Mas a gente vai dizer que, não sei a porcentagem que eu não olhei, mas vamos dizer que 95% do suicida, ele é depressivo.
Ninguém, primeiro, né?
Ninguém chega e diz, eu vou tirar minha vida, pulei no rio, vou tirar minha vida, vou me enforcar. Existem suicidas que vão tirar suas vidas porque estão endividados, né?
Um momento de desespero.
Um momento de desespero, mas ele nunca teve um episódio depressivo. Existe caso, né? Eu tenho uma mãe que tem um paciente que suicida e que ele comete suicídio porque ele estava endividado. Cobrança, né? Mas ele já teve depressão? Não, nunca teve.
E hoje essa mãe está tratando contigo para superar essa... Porque também o familiar acaba por, muitas vezes, assumir a culpa pela derrota do outro, né? Tem muito isso. Mãe, principalmente, não
sim,
tem?
Sim, sim. Não, o que mais sofre...
Onde foi que eu falhei?
Sim, os questionamentos, essa relação de que não viu, eu não consegui enxergar isso, né?
E se culpa.
O tempo todo. A família, ela vai passar por esse processo de culpa constante.
Então a gente vê que é muito importante essa observação, para você poder ajudar o amigo, o filho, a mulher, o marido.
Sim.
Antes que aconteça algo grave, né?
E a sensibilidade. É que eu te disse, o pai não disse que o psicólogo do filho era o chinelo. Esse adolescente não vai ter ajuda nunca. De onde vai vir essa ajuda? Quando ele sair de casa e procurar ajuda própria, por si mesmo.
Porque o pai acha que vai tratar tudo na agressividade. Bater, espancar, corrigir.
Chamar de gracinha, né? Ah, você tá fazendo gracinha, isso aí é meninice. Né? Você quer aparecer. O paciente depressivo. Por que que o paciente depressivo ele custa surgir pra você? Porque ele tem vergonha. Vergonha. O paciente chega e diz, eu tenho vergonha de sentir o que eu sinto.
Você atende em São Vicente e Andrelândia?
São Vicente hoje eu estou trabalhando somente na PAI.
Uhum.
Agora em Andrelândia eu atendo em outras instituições, né? CAPS. E hoje a clínica da doutora Renata, né? Que é a clínica CAP, não sei se poderia falar, mas já falei.
Pode falar, claro.
A doutora Renata é pediatra, uma pessoa maravilhosa.
Conheço.
Conhece?
Ela que estava junto com o doutor Edmilson no parto do meu filho.
Ah, Conheço muito. Clínica CAP, atendo lá e atendo também na BAC, né? Que isso é uma clínica, uhum. É uma associação. São essas clínicas, esses lugares que eu atendo. Vamos lá para o nosso segundo ponto da questão do suicídio, que é o humor. Né? É o humor. Então, o humor, os sinais vai ser o quê? Dentro dessas emoções, né? É o excesso de raiva, ou um excesso de vingança, um sentimento, né? O humor desse paciente vai mudar. Ou um sentimento de autodesprezo, ela começa a se desprezar, né? Esse paciente, ele vai dar esses sinais, né? Como eu te falei, da vergonha de si mesmo. Vergonha, ela diz, pra que eu existo? Eu não precisava estar aqui. Eu não posso estar aqui, que eu estou atrapalhando você, está atrapalhando o pai. Eu já tive paciente que eu tive que tirar ele do particular, passar para um atendimento SUS, para eu conseguir ver o progresso desse paciente. Porque ele dizia assim, eu estou acabando com o dinheiro do meu pai, para que eu estou vindo aqui? Eu não vou melhorar nada. Estou acabando com o dinheiro do meu pai. Que bom que eu tinha onde encaminhar, né?
Uhum, uhum.
Então eu tiro de lá e passo para cá. Uhum. E eu vi o progresso. E não é uma, duas. Né? Eu vejo isso. Então a gente também, como psicólogo, como profissional, a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? De negociar com esse paciente. Se eu cobro 150 numa sessão, peraí. Eu tô percebendo que o investimento financeiro é uma das causas que está atrapalhando. Porque às vezes esse paciente está lá, tempo de cometer um suicídio, ele já está se achando que ele não vale nada. E aí quem paga pra ele é uma outra pessoa. Peraí, mas eu estou só causando problema? Eu vou tirar minha vida. E isso é sério.
E tira, né?
Tira. E ele não vai dizer isso pra mim. Eu preciso compreender isso como psicólogo. Então eu vou negociar. Tem uma negociação aí também, né? Peraí, vamos ver. Vamos fazer menos, vamos baixar o valor. Mas ele nunca pode ser... Eu sempre digo isso. Não pode ser gratuito. O SUS, ele precisa fazer isso, certo?
Sim, é a função.
Concordo,
né?
A função, uhum, do SUS. Uhum. Estamos tirando o SUS fora aqui.
Uhum.
Mas eu vejo que o paciente que ele investe, né? Aí já está numa outra abordagem, mas eu vou dizer um pouco disso. Freud, ele vai dizer disso, né? A psicanálise vai dizer disso. Que esse investimento, ele precisa acontecer. Senão a pessoa, ela não se envolve com esse tratamento dela.
Ela vai valorizar.
Né? Eu tenho o paciente, os meus pacientes particulares, é 3, 4 anos, desde quando eu cheguei em Andrelândia. E os pacientes do SUS, eles somem, desaparecem. Então tem a ver com isso que eu estou te dizendo, desse investimento, que esse paciente não sabe. Claro que tem paciente no SUS que está comigo há muito tempo, eu estou dizendo.
Sim.
De algo que acontece numa maior faixa, né? Então, assim, isso é importante a gente entender, sabe? É importante que você vê que tem uma relação da psique aí que não, a gente não consegue enxergar, a gente não é palpável. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. Então toda essa sensação, por que nós chegamos nesse assunto financeiro? Porque tem a ver com esse humor. Eu não presto para nada e tem alguém que está investindo em mim. Eu não quero que ninguém invista em mim, eu quero morrer.
Que coisa.
Né?
Tem dados estatísticos, né, sobre suicídio e tudo mais. Vocês têm acesso a esses números, né?
Tem sim. Hoje no Brasil, 6% da população, né? Cometem suicídio entre jovens e adolescentes. A gente vê um número maior. Eu perdi um primo com 12 anos de idade, suicídio.
12 anos?
12 anos de idade. 12 anos.
Meu Deus.
12 anos de idade. 12 anos. É, ele se enforcou. Então, assim, entre, e quando eu falo jovens e adolescentes, assim, é, os jovens, né, adolescentes, estou dizendo de um adolescente que está entrando na adolescência ainda.
Sim, sim.
Né, a gente vê aí crianças aí com 11 anos, 10 anos, cometendo suicídio.
Então,
6% da população do Brasil comete suicídio. Nós somos o terceiro país que mais comete suicídio. Estamos somente atrás da Índia, da China e dos Estados Unidos.
E a causa é depressão?
Depressão.
Todas as depressão,
a maior causa é depressão.
Depressão não tratada.
Não tratada. Ou aquela depressão refratária, né? Ou repercutória, que a gente vai chamar. Que ela dura aí, média, fica aí 2 semanas, a pessoa sente mal e ela fica ruim, daqui a pouco ela melhora, volta de novo. E aí aquele paciente cansativo, né? É ruim dizer isso, mas aí o paciente fica. É aquele paciente que a família diz: nossa, eu não aguento mais. Olha que coisa ruim, gente. Eu fico muito triste quando eu escuto isso. Que o paciente, né? A família diz: nossa, eu não aguento mais.
Não aguento mais esse rapaz está desse jeito.
Mas
aí.
Isso daí, Ricardo, é do processo da própria depressão. Isso não é culpa do paciente, né? É do processo
da pessoa própria. Fica socialmente insuportável.
É,
né?
É porque ela é cansativa, não melhora nunca, né? Uhum. O que a gente vai dizer é que a depressão, o que acontece? É uma reação, como nós já falamos, né? Totalmente do neurotransmissor. E ela vai ficar ali o tempo todo, ela vai e volta. Se esse paciente está no processo de tratamento psiquiátrico, ele não vai curar de imediato, não vai surgir um medicamento, opa, tomei um medicamento, melhorei. Não, é um processo às vezes de 3-4 encontros com esse psiquiatra. Então o paciente ele fica todo o tempo todo. E tem paciente que, o que é a depressão refratária? Aquela depressão, aquele paciente que ele não melhora, ele tem uma resistência ao medicamento.
Mesmo tomando, porque já é outro nível, mesmo tomando medicamento, ele não melhora.
Não. Ele fica ali, naquele passe, sabe? Não melhora, você não vê melhora.
Mas isso é porque ele também não quer melhorar, o medicamento não faz efeito?
Geralmente, esse paciente, ele tem uma resistência, uma dificuldade também de se relacionar consigo mesmo. Até no próprio processo da psicoterapia, ele está tão fechado em si mesmo e naquilo que ele acredita que ele não consegue ver uma outra coisa. O mundo dele não é mais colorido, não tem cor. E ele fala isso, sabe? O paciente diz, é assim, desse jeito. Eu enxergo preto e branco. Eu vejo o mundo preto e branco, não tem cor. Então ele não vê uma outra possibilidade. A mente dele está muito focada naquela dor. Ele vai ficando.
No outro bloco você falou sobre a questão do vazio que a pessoa tem, que todos temos, que cada um vai buscar preencher a sua maneira, né?
Sim.
E quando a pessoa busca preencher a sua maneira, e aí a gente até falou antes, na hora do intervalo, uns vão para as drogas, uma vida sexual desregrada, tem gente que vai às compras.
É, aí é o toque, né? O transtorno. Isso aí também é o que mais. É o refúgio, né? O toque, o transtorno obsessivo compulsivo, né? É busca pelo prazer de algo que diga pra mim que eu posso mudar isso que eu tô sentindo. Eu não quero sentir o que eu tô sentindo. O que que eu faço? Eu vou fazer compra. O que que eu faço? Eu vou bater o pé 3-4 vezes. Ai, vai aliviar. Vai melhorar, isso aqui vai melhorar. Ai, eu vou ali correr, vou correr 3 vezes, atravessar a rua 3 vezes, eu vou e volto. Tem que bater o pé 3 vezes nessa calçada aqui, porque não vai acontecer uma coisa ruim comigo. Eu vou escapar
desse jeito?
É desse jeito.
Aquelas pessoas que tomam banho várias vezes, lavam a mão inúmeras vezes.
Sim, aí a gente tem que entender se isso tem a ver com
esse,
a
esse
troca.
Comportamento, ela tá querendo trocar pelo sofrimento que ela tem.
Isso, é uma troca. Aí não tá muito ligado à depressão, tá? Mas você entrou no assunto, aí eu quero ampliar um pouco.
Sim.
Mas tem. Aí a gente tem que entender se tem a ver com a troca, né? Se tem a ver com a questão da religião. Se eu não tô fazendo aquilo porque se eu não fizer, Deus vai me castigar ou Deus vai lançar uma doença no mundo. Eu preciso entender qual o âmbito que isso está. Eu preciso limpar. Essa janela não tá limpa. Eu limpei ela hoje, mas eu tô vendo a manchinha. Eu limpo porque se eu não limpar, meu filho pode morrer, então eu tenho que limpar para proteger ele. Você troca.
O ser humano é complexo, hein?
É. Sim.
Muito complexo.
Sim, e não adianta você dizer para ele que não.
Ele tá preso dentro daquele...
Daquela crença.
Daquela situação.
Daquela crença.
E a pessoa consegue se livrar disso, do toque?
Eu vou falar para você que do transtorno... É como eu te disse, todo transtorno ele está literalmente no sujeito ali, né? Então, da depressão, por isso que eu te falo, da vertente da depressão. Do toque a gente não vai ter uma outra vertente, né? Então, da depressão a gente tem. Que aí a gente vai trabalhar todo o pensamento. Mas eu falei também da depressão refratária, olha só, aquele paciente que não sai do lugar, né? Esse transtorno, por exemplo, ele tá ali. O paciente vai levar isso para a vida. Ele diminui, ele consegue se relacionar melhor com as ideias. Ele se relaciona melhor com esse pensamento. Ele se relaciona melhor com a crença. Ele não tem tanto medo mais. Ele diminui a quantidade de vezes que ele executa uma função para ficar bem, né? Mas ele de vez em quando vai apresentar alguma coisinha. Ele pergunta, se ele não faz mais um ritual, que a gente vai chamar de ritual, ele pergunta assim para você, no final da sessão, né? Aqui. Vai acontecer aquilo comigo? Se eu não fizer isso? Ele precisa de ter um gancho
de verdade, ele acredita nisso. E quem é esse paciente? É jovem? Não tem?
A maioria hoje, que a gente percebe, a maioria dele hoje é adulto, porque...
Adulto?
Adulto, porque o jovem ele não sabe o que é isso. O adolescente não sabe o que é isso. A família não sabe o que é isso. Não é tratado. Hoje, para mim, surgiu para mim um paciente, agora, nesse período aí, de um mês atrás, ele tem mais ou menos uns 6 anos. Pela anamnese, eu percebi que tem alguma coisa ali do toque. Mas a família vai levar como uma mania, como um tique.
Normal, é normal isso aí.
É.
Né? Acaba achando até normal.
É, o adolescente também vai achar que é uma mania.
E qual é? Pode citar
essa questão? Perguntar o teu do momento. Pergunta, fala assim, você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar, né? Você gosta de água? Um exemplo, né?
Ele
o nome do paciente, nem posso.
Tá, ele pergunta pra uma pessoa se ela gosta.
Aí a pessoa fala, sim. Gosto. Mas por que você gosta de água? Você gosta? Fala assim, ó. Eu gosto de água. Aí tem que dizer, eu gosto de água. Se você não disser isso, você não tá satisfeito. Tem que ser a palavra, eu gosto de água. Você gosta de água? Gosto. Não, mas fala, você gosta de água? Eu gosto.
Meu
de água.
Deus do céu.
Entendeu?
Imagina o que, que isso não causa no seio familiar, meu Deus do céu.
Só que assim, não estou dizendo que isso seja um toque, tá?
Sim.
Até porque ainda está em um processo.
Uhum.
Mas é um sinal. Você está dizendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? É um sinal. Não é. Não vou dizer, você tem toque. Jamais, até porque quem fecha o diagnóstico no Brasil, é psiquiatra. Quem fecha o diagnóstico no Brasil é o psiquiatra. Hoje a psicologia está entrando, começando a entrar nisso para ver se a gente começa a fechar esse diagnóstico. Está quase lá, sabe? Porque existem muitos transtornos que o psicólogo ele vai ter mais acesso.
O psicólogo é um profissional liberal e o psiquiatra é um médico, né? Você pensa em estudar psiquiatria já?
Não sei se está estudando. Se eu tivesse, eu já estaria lá, né? Só que eu tenho que fazer medicina, eu sou pobre. Infelizmente no Brasil não tem medicina gratuita.
A gente precisa fazer um intervalo, o Dulce, e a gente volta já. Você que está nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente está conversando aqui com a psicóloga Dulce Nogueira.